Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a eleção.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Gênesis 19, 12 a 17. Banda, vocês podem ficar sentados, desculpa, eu não estou habituada a isto. Gênesis 19, 12 a 17, e depois vamos ler 23 a 26. E diz: então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente só aqui? Pega os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que tiverem na cidade, e tire-os todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra esta gente, e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse a brincar. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue sua mulher e duas filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava a demorar, os anjos pegaram pela mão de Ló a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salva a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. E mais à frente, no 23, ele diz: Ló chegou a Zoar, depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades, e também o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, bora orar. Paizinho, nós entramos na tua presença, Jesus. Paizinho, obrigada pelo dia de hoje. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que antes mesmo do dia de hoje, tu já tinhas ministrado essa palavra em primeiro lugar ao meu coração. Eu peço-te, Pai, que tu possas encontrar corações férteis neste lugar, terrenos prontos para receber a tua palavra, Deus. Aquilo que nós estamos a fazer aqui é para a honra e glória do teu nome. Então eu peço, Espírito Santo, que tu possas desde já começar a ministrar em cada coração. Nós acreditamos que hoje vai ser um dia de transformação, vai ser um dia de salvação e que a tua glória vai se manifestar neste lugar. Então nós entregamos tudo diante dos teus pés, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o título da minha mensagem é: já não há nada em Sodoma e Gomorra. Sabem, Ló, ele andava com Abraão, ele era sobrinho de Abraão. E eles andavam juntos durante um tempo. Mas aconteceu que durante o percurso deles, eles tornaram-se homens muito prósperos, muito ricos. E os seus bens, eles começaram a misturar-se. Então, os seus servos, eles começaram a entrar em conflito. E Ló e Abraão decidiram, acharam por bem, para eles como família não entrarem em conflito, seguirem caminhos separados. E Abraão disse, como um bom tio, podes ser o primeiro a escolher o lugar onde tu queres ficar. E a Bíblia, ela relata-nos que Ló, ele olhou para Sodoma. E diz-nos que Sodoma, aos olhos do homem, ela parecia-se, digam comigo, ela parecia-se. Ela parecia-se ao jardim do Senhor. Mas a verdade daquela cidade é que ela era uma cidade pecaminosa e perversa. E o meu primeiro ponto é este: não escolha estar plantado no lugar que se parece com o Éden, mas o lugar que é o Éden. Sabem, tantas vezes nós somos atraídos àquilo que se parece, mas que na verdade elas não são. E eu nunca me esqueci disso. Eu uma vez ouvi o Ruben dizer isto aqui neste palco. Que muitas vezes a aparência do mal, nós esperamos que se pareça com um homem vestido de vermelho, com chifres e com um cheiro a enxofre. Mas isso não é verdade. Aliás, na minha experiência, normalmente a aparência do mal é mais parecida com um fruto apetecível. Parece-se mais com aquele trabalho que nós estamos à procura. Parece-se mais com aquele relacionamento que nós estamos à procura. Aquelas amizades. Às vezes até se parece com o propósito de Deus para a nossa vida. E mais, às vezes se parece até com o mover e a presença de Deus. E vocês me perguntam: ok, Anara, e como é que eu faço para discernir isso? Tantas vezes somos enganados pelos nossos olhos e somos levados a achar que aquilo que se parece é. E tal como Eva, o fruto que se parecia apetecível foi aquela que a retirou da presença do Espírito Santo. Então, como é que nós podemos ver, discernir, saber que, se isto se parece ou se isto realmente é? A Bíblia é muito clara em relação a isso. Nós discernimos pelo fruto que vem do sítio onde nós estamos plantados. Em Gálatas 5, 16 a 23 diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Elas estão em conflito um com o outro, de modo que se vocês não fazem o que desejam, todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Deixa-me perguntar-te, quais são os frutos que têm saído do lugar onde tu estás plantado? O que é que tem surgido? O que é que tem dado o lugar onde tu estás plantado? O nosso maior problema, ele não é nós errarmos. E todos nós cometemos erros, todos nós cometemos falhas, se calhar mais vezes do que nós gostaríamos de admitir. O problema é nós extinguirmos o Espírito Santo. Porque se nós estivermos em Sodoma e Gomorra, a única pessoa que nos pode dar discernimento e sabedoria para saber onde estamos e que nos pode guiar para fora deste lugar é o Espírito Santo. Então, o que nós não podemos perder é a sua presença. Ló, ele teve dois anjos a entrar na sua casa e a dizer: ei, Deus vai destruir essa cidade, nós temos que sair agora. Ló, ele saiu dali e ele foi ter com os seus genros e ele disse: ei, está na altura de irmos embora porque Deus vai destruir essa cidade. Isso significa que Ló, ele entendeu, mas ele não entendeu a urgência de deixar aquele lugar. A Bíblia relata-nos que os anjos disseram várias vezes: depressa, depressa, mas ele continuava ali. Está na altura de alguns de nós sairmos do lugar onde nós estamos e irmos em direção àquilo que Deus tem para nós. Vira-te a pessoa que está ao teu lado e diz: tu precisas sair deste lugar já. Eu vou beber água agora. Let's go. Tu precisas sair deste lugar já. Ló, ele sabia que ele tinha que deixar aquele lugar, mas ele não entendia a urgência. E a verdade é que, apesar de ele saber que tinha que deixar aquele lugar era a sua casa. Aquele lugar era o lugar onde ele tinha construído a sua vida, onde ele tinha estabelecido os seus bens, onde ele tinha a sua família. Então, não é fácil ele simplesmente deixar aquele lugar. E por isso é que eu acredito que tantas vezes nós nos convencemos que o lugar onde nós estamos plantados não é tão mau assim. E começamos a arranjar desculpas para permanecer naquele lugar. E a razão disso é porque nós já criamos raízes naquele sítio. E nós vamos a Deus e nós dizemos: ei Deus, eu sei que esta cidade não é a cidade perfeita, mas eu construí a minha família aqui. Ei Deus, eu sei que este relacionamento, se calhar até não é o relacionamento que tens para mim, mas pelo menos eu não estou sozinho. Tu lembras-te como eu ficava sozinho no meu quarto? Tu lembras que eu não tinha ninguém e agora tenho esta pessoa? Estas amizades, se calhar, não são uma boa influência, mas, ei, tenho um grupo de amigos. Se calhar este trabalho afasta-me da igreja, mas ele está a pagar as minhas contas. Deus, será mesmo que este lugar é tão mau assim? E começamos a tentar negociar com Deus. E acabamos por viver a nossa vida de pecado em pecado, de erro em erro, de mentira em mentira. E não vivemos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque escolhemos continuar plantados num lugar que já não nos serve. Eu não sei o que é que tu entraste neste lugar agarrado a. Eu não sei como é que tu tens vivido, mas deixa-me dizer-te que está na altura de entregares isso a Deus. Está na altura de deixares isso para trás, porque já não há nada para ti neste lugar. Deus tem alguma coisa nova para ti, mas tu precisas sair daí primeiro. E deixa-me dizer-te que se calhar estiveres nesse relacionamento e não queres voltar a estar sozinho, Deus, Ele enviou Jesus. Jesus morreu na cruz para que o Espírito Santo viesse e nunca te deixasse. Se tu estás com medo de deixar esse trabalho, porque tens medo que te falte, deixa-me dizer-te que a Bíblia nos diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Se calhar tu estás preso a este vício, se calhar são drogas, se calhar é bebidas, se calhar é qualquer outra coisa, porque te traz algum prazer momentâneo. Deixa-me dizer-te que não há prazer maior, comparável ao prazer que nós encontramos na presença do Espírito Santo. Não há prazer maior que nós encontramos quando nós vivemos em santidade e nós nos rendemos a viver diante da presença do Espírito Santo e vivemos consoante a sua vontade. Há um prazer inigualável em vivermos os planos dele para a nossa vida, mesmo que eles não se pareçam exatamente com aquilo que nós esperamos ou imaginamos. Talvez isso até se pareça com o Éden. Mas será que isso é mesmo a promessa de Deus para a nossa vida? Será que isso estás a agarrar com tanta força, a lutar com tanta força, é mesmo aquilo que Deus te prometeu no início? Se tu for sincero contigo mesmo, às vezes nós pensamos, eu só estou a negociar isto, Deus não é assim tão mau. Afinal, ele acredita em Deus. Ele só não vai à igreja. Afinal, eu dou o dízimo, eu só não apareço na igreja. É assim tão mau? Deus não nos dá coisas que se parecem. Deus dá-nos coisas que são. Sabem? A Bíblia diz, no versículo 16, que nós lemos primeiro, e como ele estava a demorar, os anjos pegaram pela mão de Ló, a sua mulher e as suas filhas, e os levaram para fora da cidade. Pois o Senhor, ele teve compaixão de Ló. O Senhor, ele teve compaixão de Ló e o Senhor, ele tem compaixão de nós. E muitas vezes nós estamos a guerrear com Deus e a dizer, Deus, ei, eu não consigo, Deus, isso é a única coisa que eu tenho. E Deus, na sua infinita graça, na sua infinita bondade, ele vem até nós. Ele agarra a nossa mão. Ele diz, filho, filha, confia em mim, dá-me isto. Tu não precisas de continuar agarrado a isto. E nós, por algum momento, até conseguimos entregar a ele. E tal como o anjo disse a Ló, Deus nos diz, então, agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás. Digam comigo, não olhe para trás. Nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Este é o meu segundo ponto. Não voltes para trás. O Éden está à frente. Talvez aquilo que tu tens nas tuas mãos, tu agora consegues dizer, ok, se calhar isto não é a plenitude de Deus. Se calhar eu estou a viver na permissão, mas não estou a viver na vontade de Deus. Então tu consegues dizer, ei, ok, se calhar é a altura de eu entregar. E tu dizes, ok, Deus, está aqui. É isto que eu tenho. Às vezes até é momentâneo, é instantâneo. Nós fazemos alguma coisa e nós vamos logo a correr para Deus e dizemos, Deus, 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 perdoa-me. Não é isto que eu quero, toma. Toma a minha fragilidade. E dizemos, eu quero andar contigo, eu quero deixar isso para trás, eu não quero mais saber disto. E aquilo que nós fazemos é que nós começamos a andar com Deus. Ele vai à frente e nós atrás. Ele vai à frente e nós atrás. Mas enquanto nós vamos atrás, nós paramos de focar nele e começamos a lutar guerras na nossa mente que não foram feitas para serem lutadas por nós. Nós começamos a lutar contra pensamentos que deviam ser cortados em primeiro lugar. Enquanto nós andamos atrás de Deus, nós começamos a pensar, ai, eu deixei aquilo para trás. Ai, eu deixei aquilo para trás. Ai, se me faltar. Ai, agora eu vou dar o dízimo se isso me faltar. Ai, eu vou largar este relacionamento e se eu ficar sozinho para sempre. Ai, agora o que é que eu vou fazer? E vivemos a andar com Deus nisto. Continuamos a andar com Deus nisto. Até que nós paramos. Dizemos, E tal como a mulher de Ló, aquilo que nós fazemos é olhar para trás. Jesus, ele está a andar e nós olhamos para trás. A verdade é que às vezes nós sentimos saudades da nossa zona de conforto. E tal como Pedro, ele foi chamado por Jesus. Ele andou com Jesus. Mas quando ele viu que Jesus ia ser morto, mesmo Jesus tendo avisado, eu vou, isto vai acontecer. Quando ele viu aquilo acontecer, o medo entrou no seu coração. Ele disse, será que eu vou ficar bem? Ele está a morrer, se calhar o melhor é eu voltar para a minha zona de conforto. E ele voltou para trás, e ele negou Jesus. E tantas vezes essa é a nossa postura. E andamos uma vida a dizer, Deus, eu quero viver coisas novas contigo. Mas somos incapazes de largar aquilo que está nas nossas mãos. A Bíblia ela diz em Lucas 17, 32 a 33, lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Mateus 16, 24 a 26 diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará, pois que adianta o homem ganhar o mundo e perder a vida inteira, ou o que pode dar ao homem em troca da sua vida. O que é que vale mais que a tua vida? Sabe, Jesus pagou um alto preço para que eu e tu estivéssemos aqui. O que é que vale mais que isso? Não negocies algo que tem tanto valor como a tua vida. Por coisas que estão lá atrás, por coisas que já não te cabem, por coisas que continuam a agarrar-te a pensamentos que não são para ti. E uma coisa que eu gosto de pensar quando eu olho para esta história é que Ló entrou para aquela cidade com a sua família, ricos. E eles saíram daquele lugar sem nada. Se nós formos sinceros connosco, quantos de nós não olhariam para trás? Eu provavelmente olharia. Eu tenho aqui a minha família, eu tenho aqui todo o meu dinheiro. Deus, como assim? Eu não estou a dizer voltar, eu estou a dizer olhar para trás. Quantos de nós não olharíamos para trás? Mas uma coisa que eu acho muito interessante é em relação às estátuas. Porque foi o que aconteceu à mulher de Ló quando ela olhou para trás. Ela virou uma estátua de sal. É que as estátuas, elas têm olhos, mas elas não veem. Elas têm ouvidos, mas elas não ouvem. Elas têm boca, mas elas não falam. E isso é o perigo de olhar para trás. Quando nós olhamos para trás, o que acontece normalmente é que nós ficamos parados naquele lugar. E nós deixamos de ver os planos que Deus tem para a nossa vida. Nós deixamos de ouvir a palavra de Deus e as suas promessas para a nossa vida. Nós deixamos de profetizar, de orar as coisas que ainda não são, como se elas já fossem. E nós começamos a viver uma vida em que tudo está a acontecer à nossa volta, mas nós não conseguimos ver além, porque nós estamos parados como estátuas. Deus está a dizer, ei, filho, sai daí, eu tenho um plano para ti. E tu, Deus, eu não consigo ver, porque tu tens olhos, mas não vês. Deus está a dizer, filho, eu estou a falar contigo, mas tu não ouves. Porquê? Tens ouvidos, mas tu não ouves. Deus está a dizer, filho, abre a tua boca, fala, declara a minha palavra. Olha o que eu estou a dizer, declara a minha palavra, mas tu não consegues falar. Porque tu tens boca, mas não falas. Quantos de nós temos vivido a nossa vida assim até hoje? Mas Deus tem liberdade. Não importa se tu, nesta tarde, entraste aqui como uma estátua. Tu vais sair daqui como um ser vivente, que ouve a palavra de Deus, que declara a palavra de Deus, que vê os planos de Deus e que vive de acordo a como Ele te chamou para viver, em nome de Jesus. A mulher de Ló, ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Ela estava tão apegada àquilo que ela tinha construído naquele lugar. Ela estava tão apegada àquilo que ela recebeu de Deus, que ela se esqueceu que foi Deus que a deu. Quantos de nós vivemos assim? Eu já vivi tantas vezes. E se calhar ainda vivo em alguma área da minha vida. E aquilo que eu queria mesmo trazer ao nosso coração. Peço-me a Deus, Deus, revela-me. Será que eu tenho sido uma estátua em alguma área da minha vida? Revela-me, porque eu não quero ser cega aos vossos planos. Eu não quero ser cega aos vossos planos. Eu não quero deixar de ouvir a tua palavra. Eu não quero deixar de ouvir a tua direção. Revela-me, Senhor. É tão fácil nós apegarmos àquilo que nós recebemos e esquecermos de quem nos tem dado. Porque se ela se lembrasse que foi Deus que, em primeiro lugar, deu-lhe tudo o que ela tinha antes dela entrar em Sodoma, ela saberia que o mesmo Deus, quando ela saísse, ia-lhe dar outra vez. Não ia-lhe deixar faltar. Mas ela tinha medo de deixar aquilo para trás. Porque ela ficou, ai, isto fui eu, isto são as minhas coisas. Ela esqueceu-se que tudo era dele. Que tudo veio por intermédio dele. E que se ele está a tirar, ele vai voltar a dar. Então ela apoiou-se naquilo que lhe foi dado. E esqueceu quem era o seu dador. É muito fácil julgarmos a mulher de Ló. Mas se nós olharmos para nós, em tantas coisas nós nos parecemos com ela. Mas deixa-me dizer-te, está na altura de nesta tarde tu deixares essas coisas. Deus está-te a dizer, ei filho, ei filha, dá-me a tua sexualidade, dá-me os teus medos, dá-me os teus traumas, dá-me as tuas preocupações, dá-me as tuas finanças, dá-me o teu trabalho. É a altura de deixar isso para trás. Já não há nada para ti neste lugar. Já não há nada para ti em Sodoma e Gomorra. Eu tenho algo novo para a tua vida. Por isso deixa para trás. Está na altura de estátuas de sal tornarem-se em seres viventes, filhos de Deus, que declaram a palavra. E isso vai acontecer neste lugar em nome de Jesus. A banda pode se juntar a mim? Se há uma coisa que eu posso testificar com a minha vida, é que não há nada como viver debaixo da vontade de Deus. Não há nada que ficou lá atrás, que se compare, que seja melhor aos planos, aos sonhos de Deus para a vida de cada um de nós. Por isso sei, se entraste aqui com medo, estás a dizer, ei, Anara, eu não sei como é que eu vou fazer sem isto. Deus tem coisas incríveis para a tua vida. Testa-o, comprova. O fruto que vem daí é muito melhor. É tão melhor. É tão melhor nós andarmos no deserto com uma coluna de nuvem e com uma coluna de fogo. E se vocês não sabem o que isso significa, a coluna de nuvem e a coluna de fogo, elas representam a presença de Deus. É tão melhor nós andarmos no deserto com a coluna de nuvem e a coluna de fogo do que andar no Egito sem a sua presença. Não há nada que o pecado te possa dar. Não há nada que uma vida longe de Deus te possa dar. Não há nada que se compare à doce presença do Espírito Santo. Ei, corre para Ele. Não olhes para trás. Não há nada lá atrás para ti. Já não há nada lá atrás para ti. Caminha para a frente. O Éden é para a frente. Isso estás a agarrar pode até se parecer com o Éden. Mas o Éden é onde está a presença do Espírito Santo. Eu acredito mesmo que o Espírito Santo está a fazer uma coisa especial neste lugar. Eu acredito mesmo. E Ele quer mesmo fazer uma... Aliás, vou pedir para ficarmos de fé. Eu acredito mesmo que... Eu acredito mesmo que... O Espírito Santo, Ele quer começar algo novo com cada um de nós. Seja em que área for. Ele quer começar uma coisa dentro de nós. Em nós. Em nós. E no lugar onde habitava pecado... Agora habita a sua presença. Num lugar onde havia mentiras, agora há verdades. Num lugar que estava seco, começam a fluir rios de água viva. Eu acredito mesmo que o Espírito Santo, Ele quer avivar coisas em nós que estão mortas há tempo demais. Então eu vou pedir para nós fecharmos os nossos olhos e curvarmos a nossa cabeça. E deixa-me dizer-te que tu não precisas entender tudo, tu não precisas saber tudo sobre Ele, tu só precisas dizer, ei Deus, eis-me aqui, e o resto Ele faz, e o resto Ele faz. Jesus, ele tem um convite muito especial para ti. Eu não sei se tu já ouviste falar dele, mas ele foi aquele que largou tudo, veio à terra, se fez homem, tomou a cruz, carregou os nossos pecados, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e tu pudéssemos ter vida e vida com abundância, para que eu e tu não tivéssemos que olhar para trás, não mais, porque há algo à nossa frente, à nossa espera, algo único, e isto é para mim e para ti. Por isso, tu estás neste lugar, seja aqui na sala, seja online, e tu não conheces Jesus, mas tu queres conhecê-lo. Ou então tu conheces, mas tu afastaste dos seus caminhos. Mas tu queres voltar a casa. E queres dizer, Jesus, eu não quero mais olhar para trás. Eu não quero mais ficar parado neste lugar. Eu quero correr para o Éden que tu tens para mim. Eu quero correr e quero ter um relacionamento contigo. Se tu és essa pessoa que quer aceitar Jesus, ou que quer voltar para os braços do Pai, eu vou-te pedir uma coisa. Enquanto nós temos nossos olhos fechados e as nossas cabeças curvadas, só eu estou a ver, porque eu quero fazer isto contigo, eu vou-te pedir para tu levantares a tua mão, fazer um sinal com a tua mão, para eu poder orar contigo, para eu poder orar por ti. Amém. Eu vejo a tua mão. Amém. Eu vejo a tua mão. Amém. 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 Vocês podem baixar vossas mãos. Obrigada. Então eu vou orar e eu vou pedir para vocês repetirem depois de mim. E vou pedir que todos nós, como um só, possamos repetir. Paizinho, eu entro na tua presença e eu te agradeço por aquilo que tu começaste a fazer em mim nesta tarde. Obrigada, porque as coisas velhas já passaram e porque nesta tarde tudo se fez novo. Eu entrego a minha vida a ti. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu dou-te autoridade sobre a minha vida. Em nome de Jesus, Deus, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém, amém e amém.
Tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilsong.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente, e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar-te que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.